Boa tarde a todos. Neto Cruz mais uma vez ao vivo nas ondas da Rádio Cultura FM, no Maiobão, em nome de IESF, Instituto de Ensino Superior Franciscano, a faculdade mais badalada da região metropolitana. Obrigado a todos que nos acompanham também pelo YouTube, pelo Instagram, arroba siga Neto Cruz, no YouTube, blog do Neto Cruz. Quem puder lá se inscrever, quem puder curtir, quem puder comentar, agradeço de coração. Estamos aqui hoje com a advogada tributária, doutora Isabel Simone Clark. Esse nome não tem como esquecer, Clark. Né? Um nome bem forte. E aguardando meu amigo Isaías Rocha, jornalista que sabe dos bastidores da política, que ainda não chegou. Essa chuvinha aí que caiu aí na estado deve ter atrapalhado o sono do meu amigo. Tava tirando aquele cochilo, né, Isaías, do almoço. E aí, de qualquer forma, deixa estar a caminho. Aproveito e peço aí que quem está acompanhando a gente, mande seus comentários, né, Neto? Divulgue o link do YouTube, você que recebeu aí no seu PV. Divulgue também aí, compartilhe o vídeo que está rolando agora no Instagram, a live. Caminhe para seus amigos para poder aumentar aqui nossa audiência, tá bom? Boa tarde, Isabel, doutora Isabel Clark. Fique à vontade, nossos ouvintes, nossos telespectadores sempre pedem que os entrevistados se apresentem. É um programa meio informal, mas que com certeza está chegando longe aqui em Passo Ribamar, toda a região da Grande Ilha e também no YouTube a gente vai longe, que a gente espoca para todo o Maranhão. Então todo o Maranhão, nesse momento lhe ouvindo, boa tarde.
Boa tarde, inicialmente eu queria agradecer o convite ao Neto Cruz, né, meu conterrâneo, teresinense, para vir falar um pouquinho a respeito da reforma tributária e um pouquinho do imposto de renda.
Vamos começar pelo mais, eu acho que o menos complexo, que é a questão do imposto de renda. Esse bendito imposto de renda, eu sou contador, e como contador, recebo muitas reclamações. Poxa, já trabalha tanto, já tem que pagar esse imposto, por que que eu pago esse tanto de contribuição e tal e tudo? Para aquela pessoa que nos ouve, aqui na região do Maiobão, Ribamar, que está acompanhando a Rádio Cultura pela, né, pela rádio, pela estação da Rádio Cultura. O que você tem a dizer, doutora? Por que que se paga esse tanto de imposto? É feito algum cálculo em cima de quanto a pessoa recebe? A pessoa é obrigada a pagar? Porque tem pessoas que se negam a pagar. Não vou mais pagar também nada, não. O que que acontece?
O imposto de renda, ele é um imposto que ele é deduzido em cima do ganho que você faz anualmente, né? Algumas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas, acham a alíquota do imposto de renda alta. Inclusive, lembrando que agora, dia 12 de março, já foi liberado para que o pessoal comece a fazer a declaração, né?
Sim.
Do imposto de renda. E é isso, o imposto de renda é um imposto que ele tem que ser declarado todo ano, depende do valor que você ganha. Algumas pessoas ganham um valor razoável que não precisa ser declarado.
Sim.
Mas realmente nós... Por isso que nós tivemos a reforma tributária, que não vai agregar, não vai influenciar de início no imposto de renda. Porém, a carga tributária como um todo do nosso país, ela é bastante alta.
Sim, aqui no Brasil, todo ano tem essa declaração no imposto de renda. A pessoa que quer declarar, atingiu ali o teto. Uma rápida pesquisa aqui no YouTube... tem um teto 2024, né, que vai ser...
Tiveram algumas modificações. Sim. Agora para o ano de 2024.
Sobre o teto. O teto, ele era, ano passado, de R$28.559,70 e passou a ser
R$30.639,90.
Sim. Houve um aumento, mais de R$2.000. Dividindo esse valor, vou até fazer essa dinâmica aqui, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, dividindo esse valor de 30 mil por 12, se a pessoa recebe, em média, ali, R$2.500 por mês, R$2.550 por mês, se a pessoa recebe esse valor, ela já precisa declarar o imposto de renda.
Sim.
Qual é a forma que deduz? As pessoas, às vezes, não, quero abater, eu consigo abater. Quais são as formas de se abater esse imposto de renda, de pagar menos imposto? Tem ali educação, não é isso?
Saúde...
Educação, saúde...
Hoje a empregada doméstica que antigamente entrava, não entra mais.
Pronto.
Deu mais um ponto de destaque que eu gosto sempre de falar, que muitas pessoas ainda não têm conhecimento e a lei é antiga, em relação à isenção do imposto de renda para as pessoas que possuem moléstias graves, né? Através da Lei 7.713 de 88. É uma lei que já tem uma vigência, já está em vigência há um bom tempo, e muitos cidadãos não possuem o conhecimento sobre essa lei, sobre esse benefício dessa isenção do imposto de renda.
Sim. Vamos lá, como essa, qual é o nome da lei? O número?
7.713 de 88.
Sim, essa lei ela diz que a pessoa tem um, deixa eu ver aqui, eu não sei, é
As
uma lei.
pessoas portadoras de moléstias graves, elas têm direito à isenção ao imposto de renda. Por
Sim.
quê? Porque o valor que elas iriam utilizar, né, para pagamento do imposto de renda, elas podem utilizar na melhora de vida delas, para acompanhamento médico, para o tratamento de saúde.
Sim.
E entre essas doenças, o rol é taxativo. São elas a tuberculose, a hepatopatia grave, a cardiopatia grave, a
Sim.
nefropatia grave, a paralisia irreversível e paralisante, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né?
Sim.
A doença de Pagê, alienação mental, né?
O que é essa
Doença de
alienação mental?
Parkinson.
Alienação mental, alguém que tá.
Alienação mental.
É o manipulador emocional? É a mesma coisa?
Não.
É porque eu preciso. Aqui é um clima descontraído. O bom da radiocultura é isso. É um
Sim,
ambiente que a gente pode.
estou me
Né?
sentindo em casa, fui muito bem
Opa!
recebida.
Obrigado.
Alienação mental são as doenças que causam demência.
Demência. Meu filho aqui assistindo, Nicolas. Muito obrigado, Nicolas. Estamos aqui também com o Thomas. Tomás, né? Falei Thomas que é Thomas Shelby, mas é o Tomás, o filho.
Tomás, meu
Tá ali,
filho.
ele tá se escondendo. Isaías tá, ficou bem no ângulo dele aí. Isaías Rocha chegando. Boa tarde, Isaías.
Boa tarde, Isaías.
Boa tarde, Neto. Boa tarde, convidada. E aos nossos ouvintes, né? Não só aqui na região do Pastor Lumiar, mas a nível mundo. A tecnologia nos proporciona falar hoje para o mundo, através das redes sociais, através da internet. O sinal da radiocultura consegue alcançar todo o planeta, né? Todo o globo. Então, pessoas aqui no Maranhão, assim como em outros estados do Brasil e até mesmo do mundo, estão acompanhando esse programa e também podem acompanhar porque ele fica disponível para download, as pessoas podem acompanhar quantas vezes assim desejarem. Neto, a temática é muito interessante, acredito que você foi muito feliz, eu estava vindo acompanhando o programa, uma abordagem muito interessante.
Um tema atual, né?
Tema atual, né,
Na verdade,
gente?
essa questão do imposto de renda, eu queria só adentrar e dizer que esse benefício da isenção do imposto de renda, em virtude desse rol taxativo dessas moléstias, não é para todo mundo,
Sim.
são para os pensionistas, né?
Certo.
E assim, doutora, a gente fica perguntando, isso é uma temática muito que se fala, principalmente nos dias atuais, de tanta polarização. Para que serve o imposto? As pessoas se perguntam, mas por que que se paga tanto imposto? Né? E eu tive certa vez uma curiosidade de fazer essa pergunta, né, por uma pessoa. Ele disse assim: Isaías, o que que tu acha da saúde? O que que tu acha da educação? O que que tu acha da infraestrutura? Né? Então, assim, o imposto vai mais ou menos nesse sentido, não é
Vai, o
isso?
imposto vai nesse sentido. A arrecadação dos tributos, na verdade, ela é para ser disponibilizada para que seja investido na saúde, na educação, na infraestrutura
Sim.
dos municípios, dos estados e da própria União.
Doutora, ontem, de fato, foi onde foi sexta, né? Parece que abriu ontem, né?
Não, não foi
Não foi
ontem.
ontem,
O
não, né?
governo antecipou e foi no dia
Antecipou
12 de
12,
março.
né?
É. Nós acabamos de falar
Sim.
que foi dia 12 de março que foi antecipada a declaração do imposto de renda.
Tem algumas novidades, eu vi a senhora falando aí que, de fato, já vai trazer algumas novidades com relação a essa questão de isenção, né? Hipoteticamente falando assim,
Na verdade, Isaías, não é o tema que eu falei agora, não é uma novidade. É uma lei que já está em vigência há um bom tempo, a 7.713 de 88, e ela traz o benefício da isenção de imposto de renda para as pessoas portadoras de moléstias, né? Moléstias graves, são moléstia profissional, aí tuberculose, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, AIDS, né? Cegueira.
As perguntas, doutora, a gente vai aproveitar o tempo com a senhora, que eu sei que seu tempo é corrido. O David Assunção, ele mandou aqui perguntando a questão dos carros, né? Carro e esses veículos.
A
Isso,
questão do
o imposto de
bem.
renda ajuda o profissional autônomo na compra de carros e casas. Explica um pouco para os ouvintes. se a declaração do imposto de renda ela vai ajudar.
Vai ajudar, porque claro, na hora, né, de você financiar, os bancos geralmente pedem, né, a declaração do imposto de renda.
Sim, declara imposto de renda, se não tiver, eu sou contador, viu? Pode me chamar no direct aí, você do Instagram, sou contador habilitado, posso fazer seu imposto de renda. Isaías, fique à vontade.
Doutor Rocha, também se fala nos dias atuais sobre a questão da reforma tributária, né?
Sim.
E a gente sempre se faz aquela pergunta, o que vai mudar? De que forma a nossa vida vai mudar com o advento dessa reforma tributária?
Assim, a reforma tributária, ela veio, na verdade, não para diminuição dos impostos, uhum, mas ela veio para simplificar e procurar colocar em prática uma justiça social.
Correto.
Né? Então, assim, como ela vai simplificando os impostos, ela vai unificando alguns impostos. Por exemplo, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai unificar o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal.
Sim, esse ISS é aquele imposto sobre serviço.
Exatamente.
É uma prestação de serviço.
Uma prestação de serviço.
Sim.
E no âmbito federal, ela vai unindo três impostos, que é o PIS, a COFINS e o IPI. Uhum. O IBS vai ser um tributo, né, que chegou agora como novidade, e cada ente federativo vai fixar a sua própria alíquota por meio de lei específica. Sim. A questão da reforma tributária, ela chama muita atenção porque muitos dados foram aprovados, mas tudo ainda depende de lei complementar. Precisa-se de uma lei, embora você já tenha ao certo que foi aprovado, precisa-se de uma lei para que entre em vigência, né?
Correto.
E a gente vai ter um tempo de adaptação, por exemplo, o IBS, nós temos até o ano de 2033 para que ele fique, que ele entre de vez no regime tributário.
No seu ponto de vista, e a gente vai ampliar, porque a gente, né, tem aqui algumas pessoas acompanhando, muito se fala, Neto, da chamada pirâmide investida. O que é isso? O cidadão, ele mora no município, né? Ele sobrevive, ele depende de serviços do município. E ele paga os impostos e tal, etc. Só que nesse bolo de divisão entre Estado, União e município, quem fica com a menor parte é exatamente o município. No seu ponto de vista, doutora, essa reforma tributária que está sendo, que passou, na verdade, lá no Congresso Nacional, vai conseguir fazer essa justiça, vai equilibrar essa divisão?
Isaías, é um pouco complexo essa questão aí. Por quê? Porque o novo imposto, o IBS, no caso, que vai ser o imposto dos municípios e dos estados, ele vai ser gerido por um conselho, né?
Uhum.
E esse conselho ainda depende de lei complementar, e assim, a divisão do lucro desses impostos, da arrecadação, vai se dar da seguinte forma, através do contingente populacional. Então, assim, cada município que tenha uma quantidade maior de habitantes, ele vai arrecadar, né, vai ficar com a parte maior. Vai ser dessa forma. Eu acredito que fazer uma equidade vai ficar um pouco difícil, mas a reforma vem trazendo muitas coisas boas. Por exemplo, a cesta básica. A cesta básica já vem desacompanhada, não vem mais, né? Não tem mais imposto sobre ela. A carga tributária sobre ela agora é zerada.
Então vai ser a cesta básica, que já é barata ali no Menezes, você está aqui, vai ficar mais barata ainda, é isso?
É o merchan, é interessante.
Vai se cola. Parceiros, né? Estamos a falar de parceiros para o programa. Eu olhei Linhares, Isaías, respondendo umas perguntas aqui, mudando um pouco. Faço uma pergunta aí, aí parabenizo. Não, acho você um cara muito inteligente. Aí, Linhares, aproveite. Obrigado, agradeço. Aproveite, faça um pix. Quando eu estiver fazendo uma live, faça um pix. Isso ajuda o nosso trabalho.
Gente, o IBS também, ele é um imposto que ele é não cumulativo. O que, que isso quer dizer? Que agora o que for cobrado de imposto vai ser na cadeia final, no local de consumo. Onde o consumidor for consumir, é que o imposto será cobrado. Porque antes ele participava de toda a cadeia tributária. Ao sair da empresa, pagava. Até chegar no consumo final, também pagava. E agora o consumidor só vai pagar no destino final.
Doutora, além da cesta básica, o que mais pode ficar mais barato após a reforma tributária? teria aí possibilidade de ter mais algum outro serviço? Às vezes a gente tem o cidadão, né, ele tem um custo muito grande também com essa questão de energia, né?
Sim.
Energia, uma parte está consumindo, outra questão é água, enfim. Além da cesta básica, tem possibilidade desse efeito se sentir assim no bolso do cidadão, em outro serviço?
Tem, nós vamos ter um novo imposto, né? Na verdade, chamado imposto seletivo,
uhum.
que ficou bem conhecido como imposto do pecado.
Uhum.
Esse imposto, ele veio para onerar os produtos que causam mal, né?
Uhum.
Para fazer aumentar os valores que causam, os produtos que causam, aumentar o valor dos produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente.
Sim.
Né?
Então
já é um aspecto muito bom, por exemplo.
Já imagina por que o imposto do pecado, né?
Bebidas e cigarros já estão inclusos, né? E agora em relação ao que seria o imposto seletivo para o meio ambiente. Essa questão do imposto seletivo para o meio ambiente ainda não está definida.
Uhum. Sim.
Mas pode ser que ela traga surpresas em virtude dos agrotóxicos, né? O que pode ser usado no...
Tem um estudo, doutora, um estudo recente do Tribunal de Contas da União, que aponta que as reduções de alíquotas para alguns setores não são efetivas ou não geram impacto direto na sociedade como políticas públicas. No seu ponto de vista, qual é a sua visão, na verdade, sobre essa posição do tribunal? Por que, de fato, as alíquotas não geram esse efeito? Né? Quando se trata, por exemplo, da discussão de gasolina, de energia, etc.
De um modo geral, não só dessa questão de gasolina, como você falou, mas de um modo geral, nós vivemos em um país que a efetivação das políticas públicas ela é um pouco difícil, né? É um pouco difícil de ser realizada. Talvez pelos motivos que todos já sabem, por uma falta de perspectiva, né? De vontade até mesmo, né?
Sim.
Dos nossos governantes, mas o certo é que todos os impostos, quando eles são tributados e são legislados, eles vêm geralmente para uma melhora da qualidade de vida da população.
Uhum.
Eles devem ser investidos na saúde, na educação, na cultura, no lazer, no esporte.
Sim. Estamos, aqui no YouTube tem uma pergunta aqui do Jean Monteiro, contador Jean Monteiro. Doutora, comente sobre como será essa transição.
A transição.
Pois não está muito clara.
Não, a transição realmente ela não ficou clara, não.
Ele diz, no final do dia, a pessoa quer dormir, quer saber se vai aumentar ou diminuir o imposto, né?
Aí... Na verdade, é como foi dito inicialmente. A reforma tributária ela não veio para uma diminuição de imposto. Ela veio para simplificar, porque nosso sistema tributário é um dos sistemas tributários mais caros que tem no mundo. E esse modelo de imposto que que foi aprovado agora, em dezembro de 2023, o IVA, né?
Sim.
Ele já é utilizado em mais de 170 países. Nós, em relação a essa transição, nós vamos ter até o período de 2033 para o que foi realmente aprovado na reforma entre em vigor.
Uhum.
É um tempo bem grande. Por enquanto, muitas coisas como precisam ser feitas por meio de lei complementar, ainda tem muita coisa para vir, muitos temas a tratar, muitos estudos a se fazer, né?
Sim.
De certa forma, alguns municípios vão ser bem beneficiados em virtude do contingente populacional, né? E outros não. Na verdade, no Brasil nós temos cerca de 5.568 municípios. Então, os municípios com maior contingente populacional serão mais beneficiados em relação à distribuição da arrecadação pelo IBS.
Ou
seja, é o imposto sobre bens e serviços.
Ou seja, aqui no Maranhão, em tese, São Luís, né, vai ser aí uma das mais beneficiadas com essa questão do critério utilizado. Imperatriz, São José de Ribamar, idem, né, que são as mais populosas.
Amanda Ellen, assessora do Carlos Lula, deputado, que está mandando um abraço aqui para a doutora.
Mas eu quero mandar um abraço para a Amanda Ellen também.
Amanda, saudações bolivianas, viu? Que ela é motense, apaixonada pelo moto, né?
Eu conheci a Amanda, tá com poucos dias, e é uma pessoa que eu tenho muito respeito.
Professora Patrícia Simões, do NPJ do IES, Núcleo de Prática Jurídica, também mandou
conheci
um abraço.
Na
Patrícia
OAB,
mandou um abraço para a senhora.
Através da comissão de de exame de ordem, que é presidida pelo Dr. João Bispo, né?
Sim.
A doutora Patrícia Simões fez uma visita ao AB em relação a essa comissão.
É, sobre as leis complementares, o Jean Monteiro, o contador, falou aqui. Essa reforma vai ser muito longa devido às leis. É o que você falou, né, no início.
Vai
aí.
Ser muito longa.
Tudo depende ainda de lei.
Tudo depende de lei. Tudo depende de lei complementar.
Essa lei complementar, ela vem para então, amarrar essa reforma tributária, que ainda está, como é que eu posso dizer, ainda está sendo discutida ainda para atender interesses.
A reforma já foi aprovada,
já foi.
Né?
Sim.
Só que para que ela seja efetivada, por exemplo, o IBS foi aprovado, o CBS também foi aprovado, que é o, como foi dito, a simplificação dos impostos da União, né? E o IBS, a simplificação dos impostos do Estado e município. É, eles já foram aprovados, porém, para saber como ele vai ser gerido, precisa-se de um comitê gestor, de um conselho. E esse também vai ser aprovado por meio de lei complementar.
Sim.
É como eu falei também, a questão do imposto seletivo, que é o imposto do pecado. Também vai precisar de lei para que ele entre em vigor, para que seja determinado o que vai ser o produto que vai fazer mal à saúde, produto que vai fazer mal ao meio ambiente. Ainda não foi determinado. O certo é que as bebidas, né, e cigarros entrarão.
Sim.
Nessa lista, no rol do imposto.
Do imposto do pecado.
Do imposto do pecado.
Mas é como Roberto Carlos, né? Roberto Carlos que dizia que tudo que é bom é ilegal, é imoral, é engorda. Aí eu não entendi mais. Aí tem que falar com o Roberto Carlos para esse imposto do pecado aí é para diminuir, no caso, ter um consumo, né?
Diminuir, só assim. Exatamente. Ele veio para onerar os produtos que causam mal, né? Então, assim, se vai onerar os produtos que causam mal, se vai subir, se a taxação deles vai ficar alta, naturalmente o consumo deles vai ser diminuído.
É praticamente o que o governo está dizendo, você que nos acompanha. Basicamente isso aqui, a linguagem, né? Aí tem uma linguagem subliminar por trás, né? Você pode até consumir, mas você vai pagar mais caro, porque o custo de um tratamento na saúde é muito caro, né? Banco. Ou seja, em tese, é basicamente isso. Além do cigarro, acredito que a bebida deve ser incluída, né?
Alimentos ultraprocessados, né? Os enlatados, os ultraprocessados, eles vão ter uma certa vão onerar.
Eles estarão,
né?
Dentro desses, estarão dentro incluídos, desse, né?
Eu acredito que sim. E aí, de certa forma, isso aí talvez atinja um pouco a cesta básica, porque, né, alguns desses alimentos ultraprocessados se estão inclusos na cesta básica. Por exemplo, acredito que a sardinha,
quitute, né?
Quitute, exatamente.
Quitute. É verdade que quitute é carne de jumento, é? O pessoal fala essas histórias aí dele.
São algumas
teorias.
E algumas teorias. Adoro. Doutora, como é que a senhora acredita que vai ser feita essa discussão no âmbito de, por exemplo, da gasolina, né? Que é um debate muito em voga no Brasil. Ah, porque a gasolina aumenta, sobe, aumenta, sobe, aumenta, sobe, mudou a fórmula. O que impacta? Até ano retrasado, se culpava os governos pelo aumento da gasolina e não se chegava, Neto, de fato, a um consenso. Era um jogo de empurra, de culpa.
Acredito que em relação ao combustível vai continuar da mesma forma.
Não muda nada, né?
Eu acredito que não. O que eu acho que realmente vai mudar, o que é básico mesmo para essa questão da reforma tributária, são essa simplificação dos impostos, né? Do IBS, que é a junção do ICMS e do ISS, e do CBS, que é a junção do PIS, COFINS e IPI.
Estou lendo aqui
isso. Em relação ao agronegócio.
Sim.
Não houve nenhuma alteração, assim, o que pode causar um certo impacto ainda em relação ao agronegócio, seja também o imposto seletivo, porque a gente não sabe o que eles vão taxar, né? O que vai ser o rol taxativo e determinado como produto que faz mal ao meio ambiente, né? Então, aí eles podem ter
uma
surpresa. É. Pode-se ter uma surpresa, mas tudo depende de lei, né?
É, aqui na... Muito bom, aí o telão aí. Sim, o cara tá, o sei, Neto tá ampliando aí os... Primeira vez que ele faz isso aí.
Pronto.
Ele disse que vai ser assim agora. É porque o pessoal não tá acompanhando no YouTube, mas...
Parabenizar aqui o operador da Rádio Cultura, o cara muito...
Ele botou um telão aqui, a gente aparecendo.
Tá muito além do seu tempo aqui, né?
Ele evoluiu de todos os aspectos, né? Eu tô lendo um site aqui, Valor Econômico, diz que a vigência do IBS pode ser antecipada para 2025, no caso, né? Ano que vem.
Ano que vem.
Seria em 2026. Mas, como você bem disse aí, tem muita coisa que tem que ser regulamentada.
Muita coisa que tem que ser regulamentada.
Então, eu creio que esse deputado aqui, ele quer mesmo só os holofotes.
Quando se fala em regime...
Qual deputado? Howley, eu acho que é o sobrenome dele. Howley. Foi o mesmo que, né, que fez essa PEC. Um dos autores da PEC.
É, né?
Sim.
Doutor, quando se fala em regimes, né, específico e diferenciado, qual é a diferença?
Regime o quê?
Os regimes diferenciados, específicos. Sempre que se fala nessa questão de... Até mesmo foi uma discussão proposta por esse deputado, eu não entendi muito bem, né? Porque qual o problema hoje, Neto? É que, assim, além de na internet contar com juízes, promotores e delegados, né? Mesmo sem sentar no banco de faculdade, nós temos muitos economistas, nós temos muitos tributaristas.
Nós temos um economista, né, aqui no Maranhão que trabalha na CEPLAN, e eu tive outro dia com ele... Ele é do Conselho de Economia. Ele me disse que estava fazendo parte
de um conselho?
Do Conselho de Economia. Acho que o nome dele é João. Ele me falou que ele estava fazendo parte de um projeto em relação à lei complementar.
É uma...
Essas questões das leis complementares em relação à reforma.
O que eu acho assim, às vezes, e aí a gente pode entrar nessa discussão, que não dá para entender muitas vezes, né? Porque, assim, o Congresso Nacional aprova uma determinada PEC, porém, não depende, né? Ela não traz uma mudança unicamente porque depende dessas leis complementares. No seu ponto de vista, doutora, qual a sua visão, né, dessa discussão técnica?
Eu acho que é como em relação à questão das leis complementares, a gente fica como se estivesse no escuro, né? Para você dar uma opinião assim mais sensata, a gente precisa esperar, aguardar o que, que a lei complementar vai dizer, porque a gente pode comentar alguma coisa agora e mais na frente
sim
não ocorrer, né? Essa questão dos impostos, todos já foram
exauridas.
Isso, já foram aprovados pela emenda agora no final, em dezembro de 2023, né?
Sim.
Essa questão dessa reforma tributária, ela trouxe mais autonomia aos municípios, ela vai trazer mais autonomia, no caso, para os estados também, como é o destino do dinheiro que vai ser, né, apurado. Porque a gente acaba que vê lá um debate, no plano nacional, ele tem, claro, tem um objetivo fim.
Sim.
O que é isso, doutora? Vai pegar esse dinheiro que vai ser aí apurado e os municípios e estados vão conseguir trabalhar melhor? Pode explicar isso para o nosso ouvinte aqui da Rádio Cultura,
O objetivo da reforma não é diminuição de impostos. É a simplificação de tributos para que haja uma justiça social.
Certo.
Né?
Quando fala justiça social, é uma boa educação,
prestação
de serviços na saúde.
Também, porque às vezes muitos produtos são consumidos. Às vezes não. Na verdade, hoje em dia, muitos produtos ainda só podem ser consumidos em virtude da alta carga tributária.
É porque é o seguinte, o Nicolas está aqui. O Nicolas é um grande ouvinte nosso, um parceiro estratégico aí, que sempre está pautando. Ele está falando aqui que os serviços pagaram mais impostos que hoje. Eles estão 5% e vão para 27%.
Exatamente. A carga tributária, foi o que eu falei no início, a reforma tributária não veio para diminuir a carga tributária, ela veio para simplificar a quantidade de impostos.
Certo.
Isso aí, de certa forma, vai dizer a respeito da capacidade contributiva, né? E vai trazer a transparência, né, do custo tributário ao consumidor.
Certo.
Né?
Quando fala justiça social, é uma boa educação,
que é
prestação de serviços na saúde.
Também, porque às vezes muitos produtos são consumidos. Às vezes não. Na verdade, hoje em dia, muitos produtos ainda só podem ser consumidos em virtude da alta carga tributária.
É porque é o seguinte, o Nicolas está aqui. O Nicolas é um grande ouvinte nosso, um parceiro estratégico aí, que sempre está pautando. Ele está falando aqui que os serviços pagarão mais impostos que hoje. Eles estão 5% vão para 27%.
Exatamente. A carga tributária, foi o que eu falei no início, a carga tributária, a reforma tributária, não veio para diminuir a carga tributária, ela veio para simplificar a quantidade de impostos.
Certo.
Isso aí, de certa forma, vai dizer a respeito da capacidade contributiva, né? E vai trazer a transparência, né, do custo tributário ao consumidor. Eu acredito que ela traz benefícios, sim.
Doutora, de 0 a 10, no seu ponto de vista, de 0 a 10, qual a sua nota para essa avaliação da aprovação da reforma sobre o texto que foi aprovado no Congresso?
A reforma, ela já vinha com as PECs, né, 45 de 2019, a 110 desde há um bom tempo. E, assim, alguns estudiosos acham que foi feita de forma bastante rápida.
Uhum.
Né, que é aprovada de maneira muito rápida. Por isso esse excesso de leis complementares. Porém, eu acredito que vai trazer grandes benefícios, até porque nós estamos utilizando um modelo de imposto, o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, uhum, que já vem sendo utilizado em mais de 170 países, e em países que deram certo. Por que para nós não dará certo? Porque...
Então, de 0 a 10, no seu ponto de vista, qual seria?
Eu acho que 9.
9. Então, 9, esperar... então 9 é para a prova, né?
Sim,
né?
Eu acho que sim. Acho que nós temos que esperar um pouco. Todo mundo fica muito curioso, muito tenso, porque essa questão de imposto onera muito o bolso do contribuinte.
Sim, verdade.
De maneira geral no Brasil, né? A carga tributária é a mesma para todo mundo. Quem tem uma renda, quem ganha uma renda X, que seja maior, paga a mesma carga de quem ganha uma renda menor, entendeu? Então, assim, ela veio mais para essa questão mesmo de simplificar, porque nós temos inúmeros impostos.
Uhum.
Agora, em relação à distribuição, é como eu disse, vai ser um pouco complexo, porque eu acredito que os municípios e estados que têm um contingente populacional maior não vão querer repassar, né?
Uhum.
Assim, nem indicar. Isso é uma questão que vai ser bastante polêmica.
Certo. É verdade que Bolsonaro disse que a reforma tributária vai empobrecer a todos?
Eu me abster de falar sobre
não.
Isso.
E aí, Isaías, tu acha? Na tua opinião?
Olha, como Bolsonaro como político, dando opinião como economista, né? Eu prefiro nem entrar também em detalhes, mas assim, eu acho que a gente também, eu vou trazer aqui um trecho da fala da doutora, acho que a gente também não pode sofrer por antecipação.
Certo.
Tá? Eu sei que talvez, no meu ponto de vista, essa questão da paridade, ela vai, não sei se vai ser muito confortável para os municípios menores, né, em termos de população. Agora, a gente também não pode antecipar essa... Né? Vamos deixar primeiro...
Isaías, lembrando que essa questão do ISS é um imposto que é cobrado pelos municípios. Muitos municípios aqui, por exemplo, aqui no Maranhão mesmo, municípios pequenos, nós temos ciência, né, que eles não cobram o ISS.
Sim.
Então, assim, talvez, levando por esse aspecto, não vai influenciar tanto, né? Alguns até talvez possam ser beneficiados. Então, é uma questão que a gente só pode ter um comentário mais específico, né, e objetivo com uma lei complementar, que a gente vai ter mais ou menos
uma
viés de como vai ficar.
Uma base mais ou menos de como é que as coisas vão ocorrer. Doutora, Maranhão é um... Assim, eu sei que a senhora não, às vezes não quer fazer, entrar no mérito da discussão política, mas, infelizmente, a discussão política ela faz parte do
o
dia
Maranhão,
a dia, inclusive do
já
do nosso...
Já me antecipando. O Maranhão, eu acredito que ele terá grandes benefícios em relação à reforma tributária.
Pronto.
Ele pode arrecadar bastante e pode se desenvolver mais ainda.
Como
é
o caso,
né,
do Porto Itaqui. Bem, começa por ali também, né? Que é uma coisa assim que o dinheiro vai girar. Vai ter um signal,
Tu entrou numa temática que a doutora reforçou. Tem muitos municípios que às vezes não cobravam determinados impostos ou taxas. São Luís, diferente de Santos, Neto, não tinha esse costume, doutora, de cobrar eventuais taxas de serviço no, lá no Porto de Itaqui. E aí, a partir do ano passado, se não estou enganado, foi 2023, o atual gestor criou um grupo dentro da própria Secretaria de Fazenda e lá começou, então, a ficar de frente para o porto, né? Estabelecendo, usando os mecanismos legais para cobrar o que tem que ser cobrado. Porque até 2022 para trás, né, São Luís estava de costa para o porto do Itaqui e perdia um mar, doutora, de oportunidade, inclusive oportunidade de desenvolvimento. Eu acho que quando algumas pessoas dizem assim, ah, mas por que, que São Luís está com esse volume de obras? Por que, que a capital resolveu construir um elevado de 36 milhões? Arrecadação, meus amigos. Arrecadação.
Gente, olha, voltando aqui ao aspecto da reforma tributária, uma questão que já me perguntaram muito em outras ocasiões a respeito desse imposto que tem causado um certo pânico a nível de Brasil, né? O imposto seletivo, é em relação ao tema das bebidas alcoólicas. Por quê? Como é que vai ser discriminado essa tributação? Vai ocorrer de forma indiscriminada a tributação em relação? Todas as bebidas alcoólicas serão tributadas da mesma forma? Ou vai ser gradualmente, devido ao teor alcoólico? Isso é uma questão ainda...
Quem,
né,
que vai estabelecer esse critério, né? Tem isso aí, Neto.
Sim. Mandar um abraço aqui para Natalino Salgado, acompanhando no Instagram.
Né? Doutor Natalino?
Doutor Natalino.
A sobrinha dele também é muito bom. Minha amiga, Carolina Salgado. Um abraço para ela também.
Aqui no Instagram, agradeço a todos. Agradeço ao Alisson Coelho, doutor Alisson Coelho. Perguntando, em relação às empresas de contabilidade e advocacia, como fica a tributação? Houve alterações nas... isso aí eu creio que ele, como contador e advogado, ele sabe. Mas agradeço a participação do Alisson Coelho. Né? É. Fica à vontade, você que quer mandar pela Rádio Cultura, você que ouve na Rádio Cultura, 987-527-242, 987-527-242, é o WhatsApp da rádio.
Lembrando também que o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, ele não vai ser objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais, né, relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação. Então, assim, já é um aspecto que deixa bem claro para que o IBS veio, né? Não vai incidir, já que vocês ainda agora estavam perguntando, ele não vai incidir aqui, ó, sobre serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora.
Ué, pensei que ia ter que botar mais as notas fiscais do blog. É.
Bom, você que ligou o rádio, parou aqui na Rádio Cultura FM 106.3, nós estamos recebendo aqui a doutora Isabel Simone Clark, advogada tributarista, para bater um papo sobre imposto, reforma tributária, esclarecendo dúvidas dos nossos ouvintes. Doutora,
Essa questão do imposto de renda que nós debatemos ainda há pouco, tem uma questão muito curiosa, né, em relação ao fato dos pensionistas e aposentados que têm um benefício da isenção do imposto de renda em virtude das moléstias graves. É que eles precisam procurar a perícia oficial, né? Às vezes eles já possuem o laudo, mas para comprovação, né, do teu benefício, precisam procurar a perícia oficial da União, dos estados e do município. E um aspecto que me chama bastante atenção é a súmula 627 do STJ. Essa súmula, ela diz, por exemplo, no caso de portadores de neoplasia maligna, o câncer, né? Muitas pessoas que obtêm a cura acham que não têm mais direito a essa isenção. E mesmo elas obtendo a cura, elas continuam com o direito à isenção. Não é necessário a contemporaneidade da doença, entendeu?
Sim.
Basta que ela tenha tido o laudo, ela já tem o direito de ter a isenção ao imposto de renda. Não precisa que continue com a doença no lapso temporal, não. Ela pode obter a cura.
Mas qual é o prazo, doutora?
Não existe prazo.
Não.
A partir do momento que ela obtém o laudo de que ela é portadora de câncer, ela já pode dar entrada. E assim, se ela já tiver obtido a cura, ela continua
com esse direito ao benefício da isenção de renda.
Certo.
É um entendimento sumulado do STJ. E muitos cidadãos obtêm a cura e acham que não tem direito.
Quando
não,
fala
não
sul...
possuem sim, esse conhecimento de que posso, de que podem adentrar, né, administrativamente e requerer.